Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
O canoeiro bota a rede no mar, o canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar, o canoeiro bota a rede no mar.
Iniciamos el tercer y último programa de este pequeño ciclo, desde Barra, Estado de Bahía. Dos hechos motivaron este viaje: la lucha por la defensa de un río vital para las poblaciones pobres y secas del nordeste brasileño, y un ser muy especial que puso su único bien, su vida, para impedir una tremenda locura. Una más en un mundo vacío de contenido, pero lleno de cosas. Confesamos que hace poco tiempo conocimos las ideas de Francisco de Asís. Algo de su vida, su opción ética por los más pobres y su inmenso amor a todos los seres vivos. A medida que lo fuimos leyendo y sintiendo, nos preguntamos: ¿hay hoy personas, comunidades, que siguen sus pasos?
Buen día.
Todo día el sol levanta y a gente canta el sol de todo día.
Cuando escuchamos hablar de Fray Luis Capio, fraile franciscano y obispo, de su opción por los más pobres, de su defensa de un río porque es vital para millones de personas, pero también porque el río es vida, sentimos que estábamos ante alguien iluminado por la presencia de Francisco de Asís.
Nació el 4 de octubre, el mismo día que Francisco de Asís. Pero su padre ya tenía el nombre para su hijo menor, Luis Flavio.
Cuando ingresé en la orden franciscana, mi mamá lembró, ¿no? Ella se lembró que mi nombre debería ter sido Francisco, mas no fue.
Todo día el sol levanta y a gente canta el sol de todo día.
Cuando ingresé en la orden franciscana, mi madre recordó que mi nombre tendría que haber sido Francisco. En fin, nací el día 4, me volví franciscano, vine a vivir a la orilla del río San Francisco. El patrono de la diócesis es San Francisco, el patrono de la ciudad es San Francisco, y mi lucha es en defensa del río San Francisco. San Francisco me agarró y me amarró.
É tudo aí. São Francisco me pegou e me amarrou.
Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia.
Estamos lejos de San Francisco.
A gente está muito, 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 muito longe de São Francisco, né? São Francisco é um sol. É uma luz muito forte e a gente está aqui a uma distância muito grande de São Francisco. Mas São Francisco sempre me encantou por vários motivos. Primeiro, porque ele foi um fiel seguidor de Jesus, né? Um fiel seguidor de Jesus. Dizem que foi dos homens, aquele que mais perto chegou de Jesus. Em segundo lugar, porque ele teve assim, um amor muito grande à vida, né? Um amor muito grande à natureza. Tanto é que ele é o padroeiro da ecologia, né? E toda uma vida dedicada aos pobres.
San Francisco siempre me encantó hizo de los pobres su pasión, su preferencia y su prioridad. Tuvo un amor muy grande a la vida, a la naturaleza, tanto que es el padre de la ecología. Es un santo que encanta y nos motiva a seguirlo de cerca. A pesar de que él vivió en una época determinada, con sus valores, con sus costumbres, la gente extrajo lo esencial y trata de aplicarlo en cualquier momento de la historia. Su mensaje es eterno, no tiene fin.
Nos, coitadinho de nós, somos pequenininhos, pequenininhos. Mas a gente procura dentro das nossas limitações, dentro de todas as nossas limitações, procurar viver um pouquinho do muito que ele foi, né? Viver um pouquinho do muito que ele deixou para nós.
Nosotros somos pequeñitos. Dentro de todas nuestras limitaciones, intentamos vivir un poquito de lo mucho que él fue, un poco de lo mucho.
Este tema del, con lo relacionado a lo material, que tener lleva a querer poseer y a otro desear, ¿qué piensas sobre esto? En un tiempo que todo es dinero.
Eu vejo que toda essa possessividade, esse consumismo, esse desejo de ter cada vez mais, é um reflexo do esvaziamento interior. Então, na medida que a pessoa se esvazia interiormente, vai ficando pequeno e pobre interiormente, precisa compensações. Então, compensa com o quê? Com títulos, honrarias, riquezas, posições sociais, casa, carro, vaca, né? Então, é para compensar o vazio interior.
Toda esa posesividad, ese consumismo, es un reflejo del vaciamiento interior. En la medida que nos vaciamos interiormente, quedamos pequeños, pobres interiormente. Necesitamos compensaciones, títulos, riquezas, posesiones sociales, casas, autos, vacas. Es para compensar el vacío interior. Pero en la medida que el corazón crece, se va haciendo innecesario ese apoyo externo. Y se llega al punto de no necesitar nada. Uno relativiza hasta la propia vida.
Y si você realmente cresce na dimensão espiritual, você relativiza até a própria vida. Todos os dias eu compro o pão. Bom dia.
E hoje compras pão e que mais?
E as verduras para o almoço.
Seu irmão e eu e a mãe do seu irmão.
São as 6:30 da manhã. A vida cotidiana começa em la pequena ciudad de Barra. Fray Luis va al mercado para comprar el pan y las verduras, como lo hace todos los días.
Es una alegría compartir este paseo matinal con Fray Luis. La gente lo va saludando con alegría y naturalidad. Algunos no solo con alegría y naturalidad, también con devoción.
Tudo bem?
Graças a Deus. O que compraste? Alho.
Oi? Alho.
Alho.
Bom dia, Sônia. Como é que vai?
Bem, bom dia.
Duas jornalistas do Uruguai.
Como está?
Bem,
bom dia.
Prazer.
Bom dia, minha filha. Bom dia.
Mercado de Barra. Bonito, pequeno.
Essa é a professora Joana Camandaroli.
Oh, Clara. Prazer.
Senhora, igualmente.
Graciela e Helena, de Uruguai.
De Uruguai, muito bem. Uma terra civilizada. Muito prazer. Também, igualmente.
Vai fazer 94 anos.
Graças a Deus,
e lá pra
cento e tanto. 94
anos.
Não parece, mas é. Esse é o homem do povo.
É o homem do povo.
Ave Maria, Deus sai da barra.
Ave Maria. Esse é o nome do povo.
É sim. Esse é um santo.
Ele é um santo. É um grande santo. Salió para el río San Francisco, salió para aquí y desde aquí se entregó al mundo haciendo el bien, salvando almas, asistiendo muertos. Él tiene mucho coraje, es determinado, decidido, por el bien de la humanidad.
Es un santo, él es un gran santo.
¿Cuándo llegó?
No, él llegó aquí, él tenía 20 y pocos años. Ele entrou como santo. De lá, no dia que recebeu as ordens, saiu sozinho. E ele saiu sozinho, saiu aqui no Rio São Francisco. E aqui se espalhou pelo mundo fazendo bem, salvando almas, assistindo mortes. E ele filma, ele tem muita coragem, é autodeterminado. O que ele quer, ele não importa com morte, não importa com coisa nenhuma. Enfrenta pelo bem da humanidade.
Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na coleia de caminhão.
Agora ele passou 24 dias de fome no... Como é que chama aí na
Sobradinho.
Sobradinho, eu fui lá, é longe.
Joana Camandaroba fue y sigue siendo docente a sus 94 años. Para doña Joana, la educación libera. Comenzó a escribir a los 80, tiene varios libros publicados y sigue escribiendo. Es un torrente de energía. La mañana en su casa vuela, recorre la historia de Barra, su infancia, y con la misma pasión habla del coraje y la autodeterminación de Fray Luis Capio.
Autodeterminación. A gente tem medo, mas confía en él y tem coraje de enfrentar a vida. Mas es un grande hombre, merece todo.
Fray Luis brindando serenidad durante una tempestad que aterrorizó a la ciudad. Fray Luis apaciguando bandidos armados. El pueblo lo quiere. Para Joana, es un segundo San Francisco.
Sou um santo nesse século, né? Passei na Idade Média, né? Que eles se doavam, né? E agora, nesse século, no século XXI, né? Ele é um segundo São Francisco. É um segundo São Francisco.
Para a gente, Fray Luis é um santo. É um santo?
Hablamos com Maria Eloá.
¿Qué significa Fray Capio para você?
Fray Capio, un grande amigo, un grande pastor. Ele dá muitos bons exemplos de humildade, de companheirismo. É um verdadeiro pastor, é um pai.
Muito especial.
Né? Muito especial. Muito especial, é uma criatura muito especial mesmo. É uma criatura de Deus.
O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar.
Maria Eloá nos habla de su vida y de cuando conoció a Fray Luis. Ella era religiosa, decidió estudiar y se hizo dentista. Conoció a Fray Luis en los años 70. Él trabajaba con los obreros paulistas. María, como dentista voluntaria en la favela de San Pablo.
Cuando me formé, fui llevar mi convite e comecei a trabalhar com as irmãs novamente, e como dentista, né, voluntária, nas favelas de São Paulo. E uma vez ele foi visitar as irmãs, aí conversando, eu falei, pô, meu pessoal lá da Bahia, eles morrem por falta de assistência médica e odontológica. Nunca foi um dentista lá.
Fray Luis se fue al nordeste y un día le invitó a trabajar en la región del Sertao, en un municipio donde nunca hubo dentista. La invitó en octubre del 85, cuenta María, y agrega, comenzando enero del 86, llegué al nordeste, al municipio de Ipupiara. Allí, María vivió y trabajó 20 años.
E fez o convite em outubro de 85 e em janeiro de 86 eu já estava aqui. Ah. Larguei tudo e vim viver com eles aqui. Fiquei no município de Ipupiara 20 anos.
20 anos.
E agora estou aqui.
Que maravilha.
Muito feliz.
Primavera, e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente, incendeia minha vida, que era viajante lento.
A lo largo de 4 días compartimos la vida cotidiana de Fray Capio. Registramos su manera de estar, de acompañar, de recibir, de escuchar. Y registramos sus ideas, sus visiones, sus luchas.
La lucha por el río, las alternativas para recuperarlo.
Y el viraje de Lula, dándole la espalda al pueblo, por el cual llegó al gobierno.
Nos dijo una y otra vez, la lucha no es de Fray Luis, la lucha es de muchos, de los indígenas, de los quilombolas, de los campesinos, activos todos en la lucha en defensa del río.
Habló de la explotación de los coroneles, los fazendeiros.
Y de la fuerza de las mujeres ribereñas, las mujeres guerreras, lindas y fuertes.
Habló de su diócesis, que abarca 43.000 kilómetros cuadrados y muchas almas.
Nos dijo que cuando vio llegar la muerte, entendió más que nunca al pueblo, que la encara de cabeza erguida.
Habló del amor que recibe de su familia.
Y de la sabiduría del pueblo, que muchas veces carece de escolaridad, pero es tan sabio.
Fray Luis se emociona cuando recuerda la solidaridad de los pobres ante un pobre como él, fraile peregrino, durante más de 10 años.
¿Cuántas veces yo llegaba a las casas? Não é? Porque minha vida era com o povo. Então, dormia em suas casas, comia das suas comidas. Minha vida era itinerante. Não tinha moradia própria, não tinha nada meu. Minha vida era com o povo. E eles nos acolhiam como se fosse um membro da família. E dividiam, assim, de uma maneira prazerosa o pouco que eles tinham, não é? O lugar para dormir, a água para beber, o pão para comer.
Quando é que o rio corre?
É a flor da bonina, é o rasgo da Catarina, é o brilho do luar.
Quando não é?
É o rio São Francisco, é o raio do Curisco, é o sol da Lumiar.
Quando é, quando não é.
Aqui esta região do rio São Francisco é uma região de muitas fazendas de produção de gado, as vacas, né? Produção de gado. E o povo, de um modo geral, mora nessas fazendas. E em muitos lugares, o gado é tratado melhor do que as pessoas humanas. Né? E o gado tem mais direitos do que os seres humanos. E isso me chocou muito, quando eu vi que as condições de vida da população era muito, muito triste, muito triste.
E havia violência também, desprezo por la vida humana.
Sim, nós tivemos casos muito duros naquela época, hoje não tanto mais, mas naquela época, na década de 70, começo de 80, de muita violência, muita expulsão de pessoas, de famílias da área rural, fazendeiros que colocaram fogo em comunidades inteiras e o povo ter que correr para se refugiar.
Cuando le preguntamos a Fray Luis por el tamaño de su diócesis, él se rió y nos contestó con una pregunta. ¿Cuántos kilómetros tiene el Uruguay? 174.000, dijimos. Entonces dijo, mi diócesis tiene 43.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir Uruguay dividido por cuatro. Mi diócesis es un mundo. Sin carreteras, sin accesos. Es difícil, pero es mi primera prioridad el cuidado de mi pueblo. Le preguntamos, ¿tiene un avión? Nos contestó, tengo mis pies. Y terminó diciendo, pero yo soy muy feliz.
Uruguay dividido por cuatro, sí. É a minha diocese, né? Então, é um mundo. É muita coisa, né? E sem estrada, é difícil os acessos, muito difícil o atendimento. Então, primeiro, que é a minha prioridade, o cuidado do meu povo. Segundo, toda essa luta que a gente assumiu. Terceiro, é o assédio da imprensa. Que não é pequeno, mas faz parte, né? Faz parte. Então, a gente precisa equilibrar tudo isso para poder sair com vida.
Como assim? Tem um avião?
Tem um avião, nada, tem meus pés aí. Oh, meu Deus.
Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia.
La lucha por el río continúa allá en Brasil.
Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde.
Cada día las organizaciones sociales levantan sus voces contra el proyecto gubernamental. Fray Luis no tiene descanso. Cada día invita al gobierno de Lula a retomar el camino de la ética, que detenga el proyecto de trasvase del río, que en lugar de utilizar al ejército para esa obra insensata, lo mande a reforestar las riberas del río, que el gobierno no olvide quién lo colocó allí, que deje de escupir en el plato en que comió.
Cerramos este pequeño ciclo diciendo que ya tenemos ganas de regresar y continuar este diálogo que nos llegó al corazón.
Que fim da tarde.
Ai, que saudade tenho da Bahia.
Agradecemos a la población de Barra, estado de Bahia, a Fray Luis Capio y a su comunidad, y también a Fray Luciano Bernardi, de la Comisión Pastoral de la Tierra, que fue nuestro enlace con esta experiencia sertaneja.
Este mundo é feito de maldade e ilusão.
Ai, se eu escutasse, hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.